8, Filipenses 2, de 12 a 18. Esse é o texto da nossa meditação nessa noite. E você que tem acompanhado a cada semana aqui os cultos, né, da nossa igreja, você tem percebido que nós temos feito uma sequência no livro de Filipenses nos cultos da noite. Então nós já vimos nos dois últimos domingos o início do capítulo 2, nós vimos nos dois últimos domingos o belíssimo hino soteriológico que Paulo leva à igreja dos Filipenses no momento em que ele faz uma exortação muito importante. Nós vimos lá no início dos versículos 5 a 8 que ele fala sobre a humilhação de Cristo e ele diz que nós precisamos ter a mesma atitude mental de Cristo. Nós precisamos ter o mesmo sentimento, a mesma disposição mental e de prática de Jesus. Jesus é o parâmetro, Jesus é a referência que nós temos quanto ao serviço. Nós aprendemos isso e aprendemos também que o mesmo Cristo que foi humilhado e morreu e foi obediente até a morte, morte de cruz, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Isso nós vimos no belíssimo hino. Interessante que Paulo usa esta poesia, esse cântico, que devia ser muito conhecido na liturgia da igreja daquele tempo, para trazer uma exortação poderosa e importante por conta de alguns problemas, de alguns desafios que aquela igreja enfrentava. Nós vamos perceber agora, nesse texto que nós vamos ler, a aplicação. Paulo apresentou a doutrina, apresentou a beleza do exemplo de Cristo, e agora ele vai nos trazer a prática, a aplicação prática desse texto. Então diz assim a palavra de Deus: assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Por quê? Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Versículo 14: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo, assim também vós, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Esse é o nosso texto. Essa palavra, então, Paulo começa aqui com a conjunção assim pois. Essa expressão, ela nos leva a uma aplicação prática, a uma conclusão. Então, ele apresenta a doutrina, ele apresenta aquele primeiro momento, ele fala de Cristo, ele mostra como Cristo nos ensina a servir a Deus com uma mente renovada. A mente de Cristo, foi o que nós vimos a semana retrasada, como Deus o exaltou soberanamente. E agora, irmãos, o que nós fazemos com essas verdades? Assim, pois, Paulo começa indicando que vai fazer uma aplicação prática desse tema teológico que ele vem expondo até aqui. Ele mostra para a gente, então, que a realidade da igreja, o momento que a igreja vive, precisa de uma exortação. E a exortação de Paulo, ela tem a ver com o orgulho dos filipenses. E você vai perceber que o capítulo 2 começa falando sobre isso. Nós já vimos, já conversamos sobre esse ponto, quando ele diz que ninguém deve se considerar superior ao outro. Nós não devemos cuidar das nossas coisas ou achar que nós devemos tomar vantagem, né, pela nossa posição, pela condição que nós temos. E Cristo, sendo Deus, não usurpou, ele não se apegou a isso, ele não usou a condição dele de Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, portanto, esse é o exemplo que nós devemos seguir. Então, o apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar agora o caminho da maturidade. A partir desse momento, ele vai nos apresentar o caminho do desenvolvimento espiritual, do crescimento espiritual, da maturidade. Eu quero convidar vocês a meditarem comigo nessa noite, nesse texto, levando em consideração o tema Chamados para Servir em Maturidade. Chamados para Servir em Maturidade. Eu quero, em três tópicos aqui, dividir com vocês esse texto que nós acabamos de ler. E a primeira verdade que nós podemos tirar desse texto é que o chamado para servir em maturidade é um chamado para obedecer e crescer. Então, o chamado para servir em maturidade, qual é o tema desse ano em que nós estamos trabalhando, hein? Vocês lembram? Maior é o que serve. Ah, lembrei, maior é o que serve. Então, para nós servirmos, nós temos que amadurecer. E amadurecer segundo a mente de Cristo. Então, primeiro ponto que o texto nos ensina, que o chamado para servir em maturidade é um chamado para obedecer e para crescer. O versículo 12, na primeira parte, diz, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Veja, obedecer sem ver é sinal de maturidade. Nós cantamos um hino agora, um cântico agora, que fala dessa caminhada pela fé. Pela fé, né, nós, mesmo não vendo, nós cremos e nós servimos e caminhamos e seguimos como peregrinos até o destino que Deus preparou para a gente. Obedecer sem ver é sinal de maturidade. Os homens e mulheres de Deus que viveram pela fé obedeceram à voz de Deus, mesmo que eles não pudessem ver a concretização das promessas de Deus. Paulo está falando, vocês sempre obedeceram na minha presença, agora muito mais na minha ausência. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós somos desafiados a obedecer à vontade de Deus, a crer naquilo que Deus fala para a gente, mas nós não estamos vendo. Nós não vemos o fruto, o resultado, porque o que Deus faz, às vezes, vai demorar um tempo. O fruto da obra, assim como Jesus lá, nós vimos em Isaías 53, que o profeta diz que ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e se alegrará. Isso levou um tempo para acontecer. Jesus passou também por um processo, Jesus passou também, né, na sua caminhada de humilhação, ele foi obediente e ele cumpriu aquilo que Deus tinha proposto para ele realizar. Então veja, lá em Hebreus, no capítulo 11, naquela chamada Galeria da Fé, eu queria que vocês lessem comigo os versículos 8 a 10. Hebreus, capítulo 11, versículos 8 a 10. Só o testemunho de Abraão, que eu queria que vocês lembrassem comigo. Hebreus, capítulo 11, diz assim nos versículos 8 a 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, o que ele fez? Obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, versículo 9, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Versículo 10, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Obedeceu sem ver. Então, a primeira lição que nós tiramos desse texto, o primeiro aprendizado que Paulo nos traz é que nós também, para a nossa vida, para a nossa maturidade espiritual e para o serviço a Deus, nós precisamos obedecer muitas vezes sem ver. Muitas vezes sem ver a realidade já concretizada, mas nós caminhamos pela fé. Nós não andamos pelo que vemos. O justo viverá da fé. E nós caminhamos com essa expectativa. O apóstolo Paulo mostra para a gente que a obediência, ela é necessária, ela é um marco da maturidade. Além de obedecer sem ver, nós também somos desafiados a obedecer sem sermos vistos. Então, primeiro, obedecer sem ver. Segundo, obedecer sem ser visto. Como é que é aquele ditado? Deixa eu voltar aqui para pegar um ditado que eu anotei aqui. O olho do dono é que engorda o boi. Não tem um ditado assim? Não é assim? É o olho do dono que engorda o boi? Oi? O porco? Ah, é o porco. Tem essa versão do porco também? Tem a versão. Como é que, reverendo, como é que é em Anápolis?
Goiás é boi.
É boi. Então é o boi. É isso. E tem o porco, tem essa versão do porco também. Então, veja, o olho do dono é o que, que significa esse ditado popular, né, muito conhecido. É que é o olho do dono que faz as coisas funcionarem, né? Quando o patrão está perto, quando o patrão está vigiando, o empregado trabalha com mais afinco, ele se dedica mais. Mas Paulo está mostrando para a gente que maturidade é obedecer sem sermos vistos. Obedecer sem sermos vistos. Quando ele escreve aos Efésios, lá no capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, e ele está falando das regras da casa, ele trata dos servos e senhores. E ele reprova uma atitude que era muito comum naquela época, naquele regime de escravidão, que era o que o Paulo chama de oftalmodoulion, que é oftalmo, a gente sabe, né? Oftalmologista, oftalmo, ver. Doulian é serviço, é servir. Então, o que é essa ideia que ele reprova, ele vai mostrar aqui no texto para a gente, Efésios capítulo 6? Era aquele escravo que servia para ser visto. Ele servia bem quando estava sendo visto por seu senhor, por seu patrão. Então, a verdadeira maturidade nos leva a servir sem sermos vistos. O texto que eu citei é de Efésios capítulo 6, versículos 5 a 8. Vamos ler juntos? Efésios capítulo 6, versículos 5 a 8. Diz assim o apóstolo Paulo, escrevendo aos servos, ele diz: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a quem? Como a Cristo. Não servindo à vista, oftalmo doulion, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como a quem? Como ao Senhor, não como a homens. Certos de que cada um, olha só, certos de que cada um, se fizer a coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre, quer seja servo, quer livre. Ou seja, como Jesus é o Senhor de todos, como Ele está acima de todos, Ele recebeu esse nome acima de todo nome, nós servimos a Ele, qualquer que seja a nossa condição. Então, nós servimos sem ver, muitas vezes, e nós servimos sem sermos vistos. Paulo encoraja os filipenses que obedeçam mesmo na sua ausência. Nós sabemos que Paulo estava na prisão nesse tempo. A carta aos filipenses é uma das cartas da prisão. E Paulo se ressente desse momento em que ele gostaria de estar com os irmãos, mas por causa do Evangelho, ele é o apóstolo em cadeias. E ele fala isso bem no início da carta, algumas vezes nesses dois primeiros capítulos, ele repete, ele enfatiza essa realidade. Mas é interessante que a ausência de Paulo, mesmo não podendo ter esse contato direto, pessoal com os irmãos, o seu ensino, a sua pregação estavam presentes na igreja dos filipenses, a sua mensagem permanecia nos corações daqueles irmãos. Então, a referência de obediência que nós temos aqui, quando ele diz, assim como sempre obedecestes, a gente vai lembrar da obediência de Cristo Jesus, lá no versículo 8, quando diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. O referencial da nossa obediência é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo exorta esses irmãos e nos exorta também, através do Espírito Santo, a nós aperfeiçoarmos o nosso caráter cristão e aperfeiçoarmos o nosso serviço a Deus. É por isso que, na sequência, aí na segunda parte do versículo 12 e no versículo 13, ele vai dizer o seguinte: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Por quê? Deus é quem opera, Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, veja, o chamado para servir em maturidade começa com a obediência. Se queremos servir a Deus, nós temos que obedecer. Mas obedecer o quê? Paulo vai mostrar para a gente agora. O chamado para servir em maturidade é um chamado para o crescimento. Paulo vai tratar do caráter do cristão nessa seção da carta. Paulo vai tratar do que, como o cristão vai se comportar, como ele vai viver e como ele vai desenvolver essa salvação durante a sua vida, durante a sua caminhada. Veja, é interessante aqui, eu queria fazer uma, parar um pouquinho nesse ponto para a gente entender essa passagem, porque ela gera, muitas vezes, interpretações equivocadas. Por quê? Nós sabemos que a salvação é pela graça, amém? Nós podemos fazer alguma coisa para obter a salvação? Não. Isso, para nós, é ponto pacífico. Somos salvos pela graça, por meio da fé, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas quando Paulo fala de desenvolver a salvação, ele não está falando de adquirir a salvação. Ele está mostrando para a gente que a salvação envolve não apenas o ato de nós sermos justificados, regenerados, salvos, alcançados e reconciliados com Deus, adotados como filhos, não é apenas isso. A salvação é algo também dinâmico, a salvação é algo também a ser desenvolvido. E Paulo está falando aqui de salvação no sentido de maturidade. Ele está falando da caminhada cristã. Eu quero lembrar para vocês o que ele diz lá no início da carta. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Vamos lá, volta lá comigo. Volta para o capítulo 1. Filipenses 1, 6. Essa é a chave para nós entendermos o que é desenvolver a salvação com temor e tremor. Filipenses 1, 6. Vocês podem ler junto comigo? O que, que diz aí o apóstolo Paulo? Porque estou... De quê? Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim, meus irmãos, essa é a chave para a gente entender esse desenvolvimento da salvação. Eu estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Até quando? Até o dia de Cristo Jesus. Nós não somos perfeitos, nós não vamos alcançar a perfeição nessa vida, mas nós fazemos como ele vai dizer no capítulo 3, prosseguimos para o alvo. Ele vai dizer, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Esse é o alvo. A vida cristã é uma vida de crescimento. A vida cristã é uma vida de amadurecimento. E se nós desejamos sinceramente servir ao Senhor, nós somos chamados ao crescimento, ao desenvolvimento dessa salvação, só que não é no sentido de você ganhar alguma coisa, de você adquirir alguma coisa, algum favor de Deus, mas é no sentido de você andar nas boas obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu quero usar aqui o comentário de Calvino sobre esse texto, porque ele, no português, ele está colocado numa posição, numa ordem, que talvez dificulte a nossa compreensão. João Calvino inverte as orações. E aí eu vou fazer esse exercício com vocês agora. Calvino inverte. Então ele diz assim, olha, vamos inverter. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Infinitivo. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Isso está no infinitivo. Desenvolvei, trabalhai a vossa salvação com temor e tremor. Imperativo. Aqui é o que Paulo usa muito, uma expressão muito comum de Paulo nas suas cartas, é a tensão dessa expressão entre infinitivo e imperativo. Ele usa muito isso nas cartas, é um recurso de escrita de Paulo muito comum. Então ele vai colocar o infinitivo, que é algo que Deus já fez por nós, e algo que Deus está fazendo por nós, porque Deus efetua em nós o querer e o realizar. É Deus que nos dá a vontade, é Deus que nos dá a capacidade de realizar. E é por isso, irmãos, que nós vamos desenvolver a salvação. Você não desenvolve a salvação por sua própria força. Você não cresce espiritualmente porque você é bom, porque você é disciplinado. Não é por isso, mas é porque Deus garante que Ele mesmo opera o desejo e a capacidade de realizar. E é firmados nessa verdade que nós vamos cumprir o imperativo que Paulo diz, desenvolvam, trabalhem a salvação. A ideia, né, do verbo aqui é trabalho, é trabalhar no sentido de mover, operar, fazer funcionar. Então ele está dizendo, e a expressão também nos diz, né, que é trabalhar até o fim, trabalhar até o fim. Veja, se Deus, e Deus faz isso, é Ele quem opera o querer e o realizar, é Ele quem coloca no nosso coração a vontade. Se você tem alguma afeição santa, se você tem algum desejo de buscar Deus, é Ele que coloca o desejo no teu coração, saiba disso. Tudo parte dEle, tudo vem dEle. E Ele é que nos dá a capacidade de realizar, de viver, de operar, de crescer, desenvolver essa nossa salvação. Veja, o indicativo garante que o imperativo vai ser uma realidade. Se nós tentarmos viver só no imperativo, nós vamos nos frustrar. Nós vamos falar como Paulo em Romanos capítulo 7. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O mal que não quero faço, o bem que quero não faço. Isso é a nossa força de vontade. Isso é a falência do ser humano que tenta agradar a Deus com as próprias forças. Mas Paulo mostra que, com base nesse infinitivo, nessa verdade de Deus, do que Deus faz em nós, é que nós temos a convicção de que o querer e o realizar vem dele, e por isso nós cumprimos, obedecemos e cumprimos o imperativo. Trabalhem a salvação, desenvolva a salvação. Reconhecer que Deus é quem dá forças para essa obra não vai enfraquecer o peso do imperativo, porque tem gente que vai dizer o seguinte: meu irmão, uma vez salvo, salvo para sempre. Estou tranquilo, estou garantido, né? Eu sou eleito, sou predestinado, deixa eu descansar aqui no meu berço esplêndido. Não, não, a tensão sempre vai existir. Você tem a verdade de que nós somos salvos pela graça, mas você tem também a verdade que Deus preparou boas obras para que nós andássemos nelas. Você tem a verdade de que Ele efetua o querer e o realizar, mas a verdade que eu e você precisamos desenvolver essa salvação, desenvolver a nossa vida espiritual. Igreja da Gávea, Deus quer nos levar além. Amém? Ih, esse amém foi fraco. Amém. Vamos lá. Igreja da... Vou falar de novo. Igreja da Gávea. Deus quer nos levar além. Amém. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Essa é a nossa confiança, meus irmãos. Deus vai completar a obra que Ele começou na minha vida e na sua vida. Marcelo, eu sou imperfeito. Pega a senha e entra na fila, porque todos nós somos. Eu sou incapaz, todos nós, sem a mão poderosa de Deus, nós não podemos fazer nada. A pergunta que se segue é: vamos obedecer? Vamos realizar? Vamos abraçar essa verdade e fazer aquilo que Deus quer que a gente faça? Essa é a pergunta que se segue. A verdade está aqui, está bem evidente para nós. Deus efetua, Deus faz a vontade e a capacidade. E agora, o que, que eu faço com essa verdade? Eu vou abraçar com todas as minhas forças e eu vou realizar, eu vou desenvolver, eu vou confiar que Deus vai cumprir a obra dele em nós. Mas, Marcelo, como é que isso vai acontecer? Quais são os passos práticos que nós vamos seguir para esse nosso crescimento em maturidade e para o serviço em maturidade? Talvez alguém esteja perguntando assim: o que esse texto tem a ver com serviço? Você viu a palavra serviço do versículo 18, e ela não está colocada ali à toa, mas deixa para daqui a pouco, a gente vai chegar lá. Serviço, Paulo vai chegar nesse ponto mais à frente. Ele vai mostrar que a maturidade que Deus quer para nós é uma maturidade para o serviço, para a vida cristã e para o serviço cristão. Então veja, quais são os passos, Paulo? Ele vai mostrar como é que essa santificação é desenvolvida. Isso você vai ver a partir do versículo 14 e agora no segundo ponto, na segunda seção, dos versículos 14 até o 16. O chamado para servir em maturidade é um chamado para a santificação. Segundo ponto, o chamado para servir em maturidade é um chamado para a santificação. O que diz o versículo 14? O que ele diz aí? Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Murmurações e contendas. Paulo está especificando dois pecados que estremeciam os relacionamentos da igreja de Filipos. Dois pecados. Meus irmãos, murmurações são reclamações. E contendas são litígios. Provavelmente os irmãos estavam levando os seus irmãos da igreja para os tribunais. Olha que coisa triste, olha que situação desagradável, que vergonha para o evangelho, quando um cristão tem que levar o outro para o tribunal, ou quando um cristão coloca o outro exposto publicamente a uma situação de vergonha, de vexame. Sabe, Deus aqui nesse caso, nesse texto, nesse contexto de Filipos, murmurações e contendas. Aqueles irmãos viviam uma realidade em que eles murmuravam, reclamavam uns dos outros. E essas duas palavras, murmurações e contendas, eu acho que já veio à sua mente alguma coisa lá do Antigo Testamento. Não veio? Alguma coisa do Antigo Testamento? Veio? Claro, o Êxodo, né? Lá no livro de Êxodo, quando o povo de Israel está caminhando no deserto, você vai ver o tempo todo: e o povo murmurou contra Moisés. Moisés não tinha não havia lá no Egito cemitério suficiente? Você trouxe a gente para morrer aqui nesse deserto? Moisés, acabou a água. Moisés, a gente está com fome. A gente quer pão. Ah, os tomates do Egito eram melhores. Murmurações e contendas. Veja, lá em Êxodo, no capítulo 16, no versículo 2, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão do deserto. Essa é uma constante daquele povo. E Paulo usa essas duas expressões de propósito. Não é à toa que Paulo está fazendo referência à lembrança do deserto. E a gente sabe o que aconteceu com aquela geração. Aquela geração murmuradora, aquela geração de contendas, morreu no deserto. Passou toda aquela geração no deserto, para que ao chegar na terra prometida, em Canaã, somente, né, aqueles menores que cresceram no deserto e conheceram a Deus do deserto, puderam entrar na terra. Murmurações e contendas. Veja, uma igreja desunida produz um efeito muito negativo no ambiente ao redor. Por isso, Paulo vai direto ao ponto. Ele vai falar: façam tudo sem murmurações nem contendas. Era o que está acontecendo, era o que estava acontecendo na igreja. E eu digo para vocês uma coisa: pecado tem nome, irmãos. Pecado tem nome. Sabe, pecado tem nome. Pecado tem que ser confessado e abandonado. O caminho de Deus para a nossa maturidade no serviço é o caminho da santificação, é um chamado para a santificação. Então, o primeiro passo aqui que Paulo mostra, quando ele coloca em evidência o pecado específico daquele tempo, daquela igreja, que eram as murmurações e contendas, eram as dificuldades que aqueles irmãos estavam tendo nos seus relacionamentos e que estava levando para fora, essa questão estava extrapolando os muros da igreja e a sociedade estava sabendo o que estava acontecendo com aqueles irmãos nos seus litígios. Pecado tem nome. Pecado tem que ser confessado e abandonado. Sabe? Esse é o primeiro passo. A vontade de Deus para a gente hoje, né? Se nós queremos obedecer à vontade de Deus, a vontade de Deus é: confesse o pecado e deixe o pecado. Amém? Amém? Confesse o pecado e deixe o pecado. Confessa para quem? Confessa para Deus. Aquele que encobre as transgressões não prospera, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Salmo 32 nos ensina isso. Pecado é para ser confessado, porque ele tem nome, e é para ser abandonado. E a confissão e essa disposição de abandonar o pecado vai nos levar ao crescimento espiritual. Nós somos chamados a servir a Deus. Para servir a Deus, nós temos que separar o precioso do vil. Lembra a fala de Deus para o profeta Jeremias? Queria que vocês lessem comigo Jeremias, capítulo 15, versículo 19. Jeremias, capítulo 15, versículo 19. Escuta só o que diz a palavra do Senhor. Diz assim, Jeremias 15, 19. Portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás o quê? Serás a minha boca. Eles tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. O chamado para servir em maturidade é o chamado da santificação, e tudo começa com a confissão, com o abandono do pecado, com essa disposição santa de buscar a presença de Deus. E Ele é que opera o querer e o realizar. Ele que faz isso em nós. Se separar o precioso do vil, você vai ser boca de Deus. Você vai ser instrumento de Deus, você vai ser usado por Deus, se você separar o precioso do vil. Como diz aqui o Senhor ao profeta Jeremias, se você se arrepender, eu farei você voltar, e você vai estar diante de mim. Se você separar o precioso do vil, você vai ser a minha boca. A igreja do Senhor é a boca de Deus para a sociedade hoje. Eu e você somos a boca de Deus para essa sociedade, para essa geração em que nós vivemos hoje, e Deus quer falar através de nós. Deus quer usar as nossas vidas. Nós não podemos nos calar. Meus irmãos, o pecado não pode nos calar. Amém? Deus nos chama para isso, essa é a vontade de Deus para nós nessa noite. O mundo é hostil e o mundo vai tratar sempre com severidade qualquer falta da igreja, qualquer deslize da igreja, o mundo está pronto para nos hostilizar. Qualquer, aqui na, imagina aqui nesse bairro onde nós estamos, qualquer deslize da igreja da Gávea vai ser alvo do ataque, da hostilidade da sociedade. Eles estão prontos para isso. Cabe a nós buscarmos a santificação e nos encorajarmos a esse testemunho público. Vamos ao versículo 15, seguindo os passos que Paulo nos ensina. Versículo 15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Eu quero começar com a expressão no meio. Veja só, no meio de uma geração. Deus nos colocou no meio, Deus nos colocou nesse bairro, Deus nos colocou nessa cidade, Deus nos colocou aqui nesse lugar onde Deus nos levar, para que nesse contexto, mesmo de resistência, de hostilidade ao Evangelho, nós possamos resplandecer a sua palavra, resplandecer a sua luz. Jesus, quando ora pelos discípulos, lá em João capítulo 17, como é que Jesus pede a Deus? Diz assim: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. João capítulo 17, versículo 15. Pai, eu não peço que o Senhor os tires do mundo. Deus nos colocou nesse mundo para sermos a boca de Deus, para sermos o testemunho de Deus. Então, nós estamos no meio de uma geração pervertida e corrupta. Novamente, Paulo recorre ao Antigo Testamento. Aqui ele está parafraseando Deuteronômio capítulo 32, verso 5. Não precisa ler, mas deixa para o dever de casa. Deuteronômio 32, 5. Ele está parafraseando a realidade do próprio povo de Israel. Uma geração pervertida e corrupta, de dura cerviz, que resistia à vontade de Deus. E Paulo está mostrando que a igreja está no meio dessa geração, mas ela não pertence a essa geração e nem pertence a esse povo. Nós somos desafiados a viver nesse ambiente hostil, e isso requer de nós coragem para nós nos posicionarmos. Requer coragem da igreja, de nós, de nos posicionarmos diante da hostilidade do mundo. Lembra de Daniel e os seus amigos? Lembra? Lembra dos, né, dos, da, daquelas, é, da, daqueles pratos deliciosos oferecidos lá na Babilônia? Aqueles jovens recusaram, eles tiveram coragem. Eu lembro que, quando houve a ameaça de colocá-los na cova dos leões, eles dizem: olha, se Deus quiser livrar a gente, o Senhor vai livrar, mas se Deus não quiser livrar, nós continuaremos fiéis ao Senhor e nós não nos curvaremos diante de qualquer que seja o Deus, a entidade, o ídolo que você levantar. E eles foram, e Deus guardou, e Deus livrou, no meio daquela geração pervertida e corrupta. Aqui nós somos chamados a sermos irrepreensíveis e sinceros. Veja, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Paulo usa uma expressão aqui da sinceridade que tem a ver com inocência. Sincero aqui é inocente. Eu me lembro de Romanos 16, 19. Lembra? Tem até uma música, né? Romanos 16, 19 diz, lembra? Vocês não lembram dessa música? Sejam inocentes para o mal, sejam excelentes para o bem. Deus nos chama, irmãos, para sermos excelentes para o bem. Romanos 16, 19. Sejam excelentes para o bem e inocentes para o mal. Essa é a nossa vocação. Irrepreensíveis, inocentes, sinceros, simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Esse é o nosso chamado nessa geração. Inculpáveis, então irrepreensíveis, sinceros, inculpáveis, ou seja, sem ter do que nos envergonhar, sem ter qualquer vexame, qualquer coisa para a gente desejar esconder. Irrepreensíveis, sinceros, inculpáveis, filhos de Deus. A nossa identidade não pode ser esquecida. O desenvolvimento da nossa salvação exige que a cada dia nós lembremos quem nós somos. Sabe, quando o pecado bater a porta, você e eu precisamos nos lembrar que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós somos amados por Ele, nós fomos resgatados, comprados, e Ele opera em nós o querer e o realizar. É Ele quem desenvolve essa maravilhosa salvação e santificação. Por fim, Ele fala dos luzeiros. Ele fala dos luzeiros. Jesus fala também dessa metáfora lá em Mateus, no capítulo 5, no Sermão do Monte. Ele diz: não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Se a gente anda aqui na orla, dá para ver ali o Vidigal, não é? Chegando ali na Niemeyer, dá para ver o Vidigal. E à noite você vê aquelas luzes acesas. Não dá para esconder uma cidade edificada sobre o monte. Assim também a nossa luz deve brilhar diante dos homens. Para quê? Para que eles vejam as boas obras e glorifiquem não a gente, não o nosso nome, mas o nome do Senhor. Deem glória a Deus, porque é Ele que faz todas essas coisas. É, aqui nós somos chamados de portadores da luz, nós somos luzeiros. Fechando esse ponto, ele diz, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Preservando aqui é mostrando. É como se eu e você estivéssemos carregando essas tochas. É como se eu e você estivéssemos carregando essas lamparinas. É, e a palavra de Deus é luz, pregando e vivendo. Segurando firme a mensagem apostólica, levando à frente a palavra da vida, que é o Evangelho de Cristo, que deve ser aplicado às nossas vidas todos os dias. E aí Paulo retoma aquela expressão do início. Lembra de Filipenses 1:6? Estou certo de que aquele que começou a boa obra há de cumprir, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo relembra do dia de Cristo, para que no dia de Cristo ele possa se orgulhar, não o orgulho pessoal de Paulo, mas ele possa se alegrar, porque ele não trabalhou em vão, porque ele não agiu, não serviu em vão. No dia de Cristo, todos nós vamos nos alegrar. No dia de Cristo, nós vamos celebrar, porque é o dia da vitória do Senhor. Assim como Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todo nome, nós também, irmãos, reinaremos com Cristo. Nosso trabalho no Senhor não é em vão. Quando Paulo encerra aquele grande capítulo da ressurreição, em 1 aos Coríntios, lá no versículo 58 do capítulo 15, ele diz, portanto, meus amados irmãos, veja, se nós já entendemos tudo isso sobre a ressurreição, ele diz, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. O nosso trabalho no Senhor não é em vão, e ao final, no dia de Cristo, nós haveremos de receber o nosso galardão, a nossa herança, a promessa que vai ser cumprida. Venham, benditos do meu Pai, venham, entrem na posse, entrem na alegria, no reino, naquilo que Deus tem preparado para a gente. Por fim, irmão, chegando aqui ao último ponto, versículos 17 e 18. A terceira lição que nós aprendemos desse texto é que o chamado para servir em maturidade, o chamado para servir em maturidade é um chamado para entrega total. Chamado para servir em maturidade é um chamado para uma entrega total. Versículo 17, Paulo diz o seguinte, entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Paulo está falando de um nível de maturidade que nós somos chamados a buscar, que nos leva aqui a uma entrega total, a uma entrega completa. Sabe, muitas vezes nós queremos ter reservas, muitas vezes nós queremos servir a Deus, mas nós queremos impor condições, nós queremos colocar reservas, cláusulas, como se Deus estivesse fazendo um contrato com a gente. Paulo está dizendo, meus irmãos, ainda que eu seja oferecido por libação, libação aqui é um sacrifício de louvor, libação aqui é uma oferta agradável a Deus, por libação sobre o sacrifício e serviço, liturgia da vossa fé, eu me alegro. Então Paulo entendia, e ele nos chama a isso, o chamado ao serviço, o chamado a servir em maturidade, é um chamado para uma entrega total. Não tenha reserva no teu coração, não reserve um espaço para você, porque você não tem mais esse direito, você é de Cristo, você pertence a Ele, você foi comprado pelo sangue precioso de Jesus Cristo, então você é dEle, tudo é dEle, toda a nossa vida pertence a Ele, Ele é o nosso Senhor. Então, o chamado para entrega total, Paulo está aqui se ressentindo da sua ausência, aquela ausência que era temporária lá no versículo 12, agora se aproxima de uma ausência definitiva. O versículo 18 fala de uma separação definitiva. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação, e sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, Paulo sabe que ele estava preso. Aquela ausência temporária agora seria definitiva, porque Paulo está perto da morte, ele sabe disso. A morte se aproxima, mas ele sabe que na presença de Deus, na vontade de Deus, no chamado de Deus, não há tristeza. Ele diz que se alegra e ele se congratula com os irmãos. Por quê? Porque ele sabe que cumpriu a vontade de Deus. O chamado para servir em maturidade é um chamado para o serviço sacrificial. Não foi isso que Jesus fez? E nós lemos no hino soteriológico, porque ele obedeceu, ele se esvaziou, ele se sacrificou, foi obediente até a morte. Jesus não teve reservas para salvar a gente. Jesus não teve reserva para nos comprar, para nos ganhar. Paulo sabe disso, Paulo já está na reta final, mas ele tem alegria. E o versículo 18 é um convite à alegria. Assim também vós, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Uma carta que poderia ser uma carta de despedida muito triste, é uma carta da alegria. Filipenses é a carta da alegria. Paulo preso, eu acho que a tortura psicológica que talvez ele sofresse daquele tempo da prisão, né? Será que vai ser hoje a execução? Será que vai ser amanhã? Eu acho que essa angústia mental, né, do momento da sua execução podia ser algo muito perturbador para qualquer ser humano. Mas Paulo diz que ele se alegra, ainda que ele seja oferecido como libação. Ele se alegra e ele nos convida também a nos alegrarmos com ele. Veja, se Paulo se alegra, os filipenses também devem se alegrar com ele, e nós, que também somos destinatários dessa palavra, somos convidados, somos também chamados a nos alegrarmos com ele e com o Senhor, ainda que haja, né, momentos de sacrifícios nas nossas vidas. É um sacrifício de louvor, é um sacrifício agradável a Deus, é algo que talvez a gente espontaneamente não deseje, né? Ninguém aqui gosta de sofrer, ninguém aqui tem essa tendência de querer buscar o sofrimento, mas se nós passamos por aflição nesse mundo, nós lembramos daquilo que Jesus nos ensinou: tenha um bom ânimo, tenha um bom ânimo, as aflições fazem parte da caminhada, o chamado à obediência, o chamado à santificação e o chamado também ao sacrifício faz parte da caminhada cristã. Meus irmãos, que nessa noite o nosso Deus nos ajude, que nessa noite o Espírito de Deus desperte o nosso coração, e nós possamos sair dessa noite desafiados por Deus a crescer. O chamado para o serviço é um chamado para a maturidade. Deus nos chama imaturos, Deus não chama pessoas despreparadas, Ele vai nos preparar, Ele vai nos levar a esse momento. Deus quer nos levar além. Deus quer levar cada um de nós aqui, como igreja, como corpo, como cristãos individualmente, a um passo adiante. E esse passo começa na obediência. Como sempre obedeceste, sem ver e sem ser visto. Né? Nós vamos obedecer e vamos cumprir a palavra de Deus. Vamos buscar e vamos desenvolver a salvação com a garantia de que Deus opera a vontade, e se Ele dá a vontade, Ele dá a capacidade. Nós somos também chamados a renunciar ao pecado, sabe, renunciar ao pecado, esse é o chamado, confessar, abandonar, confiar que Deus perdoa e não voltar mais, não retornar mais, separar o precioso do vil, para sermos a boca de Deus nessa terra, nessa geração, sempre empunhando, levando adiante a luz do Evangelho, como luzeiros. A luz não é nossa própria, mas a luz é de Cristo. E nós levantamos essa tocha, essa luz, no nome do Senhor, no meio de uma geração que está perdida, que está em trevas, mas que há de ser alcançada pelo poder do Evangelho. Esse é o nosso desafio como igreja. Amém? Esse é o desafio que nós temos hoje, diante de nós. A palavra de Deus é muito clara. Aqui eu entendo que não há nenhuma sombra, nenhum ponto duvidoso. Cumpre a nós agora é orarmos e darmos o nosso amém, dizer assim seja, Senhor, na minha vida, assim seja, Senhor, nas nossas vidas. Vamos orar? Vamos ficar de pé e nós vamos orar colocando as nossas vidas diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude, pedindo que o Senhor realize, cumpra essa palavra nas nossas vidas, que o Senhor opere aquilo que Ele deseja para nós. Oremos. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Pai. A Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é clara, e a Tua palavra nos ensina preciosas verdades, princípios, Senhor, que são fundamentais para a nossa vida, para o nosso serviço, Nessa hora, Senhor, nós queremos nos colocar diante do Senhor e pedir que o Senhor opere em nós o querer e o realizar. Que o Senhor efetue em nós o que pelas nossas forças nós não somos capazes de fazer. Que o Senhor desenvolva em nós essa maravilhosa salvação, essa maturidade, e que o Senhor nos prepare para o serviço. Senhor, nos ajuda nessa noite. Que possamos sair daqui, ó Deus, desafiados, Pai. Ó Deus, que possamos sair daqui nessa noite com esse desejo ardendo no nosso coração de buscarmos a Tua presença, de crescermos espiritualmente, de sermos santificados pelo Teu Espírito e de sermos úteis, bênçãos para esse tempo, para essa geração, dentro da igreja e na nossa sociedade hoje. Que o Senhor nos levante hoje, ó Deus, como uma voz profética nesse tempo, para proclamar a verdade do Evangelho, para falar a verdade, para que o Teu nome seja glorificado. Nós oramos confiantes que o Senhor há de cumprir tudo aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas. O Senhor que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Oramos assim, confiantes, em nome de Jesus. Amém e amém.